Informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Boa tarde. A Sociedade Filarmónica Gualdim Paz conseguiu ultrapassar as dificuldades financeiras e apresenta já um saldo positivo. Comemorações do 25 de Abril em Tomar começam na véspera com o espetáculo Canta-me Como Foi, da Tuna Sabes Cantar. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Dia 9 de Maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a conhecer 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de Maio, pelas 12h30, visite a Cidade Templária.
Bom, e agora damos-lhe a conhecer o estado do tempo para hoje. Períodos de céu muito nublado, a partir do início da tarde, ou mais para o final da tarde, muito nublado nas regiões norte e centro, vento fraco soprando moderado durante a tarde no litoral e também nas terras altas. Descida da temperatura mínima, subida da máxima. Assim estão previstos 19 graus para o Porto e Guarda, 21 para Faro, 22 para Coimbra e Leiria, 23 para Castelo Branco, Santarém e Lisboa, 25 para Évora e 26 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Aquela que é a maior coletividade do Conselho de Tomar e também do Distrito, a Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, reuniu esta quarta-feira em Assembleia Geral de Sócios. Desta reunião resultou a constatação que a Associação conseguiu finalmente ultrapassar as dificuldades financeiras que se colocaram nos últimos anos. Uma situação que resultou da estratégia de contenção levada a cabo pela Associação e do empenhamento dos seus funcionários e que se traduziu na suspensão também de novos investimentos, como referia a ERTE. Bruno Graça, o Presidente da Direção.
Temos que responder em termos de estratégia de atuação, digamos, a essas mesmas dificuldades. Portanto, nós andámos, digamos, nos anos 2011, 2012, portanto, foi considerado, ou pensámos que toda a situação de crise, que era uma situação de facto passageira, que um ano, dois anos seriam suficientes para Portugal reencontrar caminhos de desenvolvimento. Afinal, não foi isso que se passou, portanto, as políticas seguidas pelo governo continuam a produzir mais pobreza e mais dificuldades às famílias e às entidades. Basta dizer, por exemplo, que ontem, só ontem, nos foi o governo, portanto, pagou salários de dezembro e janeiro do ensino artístico, quando nós, felizmente, conseguimos pagar já o fevereiro e o março, não é? Portanto, digamos que a instituição está 2 meses adiantada relativamente àquilo que o governo está a pagar. É uma situação, digamos, claramente melhor do que aquilo que se dizia, digamos, antes de 2013 e mesmo 2014. Portanto, as medidas que foram tomadas foram, de facto, adaptar uma estratégia diferente daquela que nós tínhamos, estávamos a seguir, que era uma estratégia de expansão, de desenvolvimento. Tivemos que cortar em termos de investimento, tivemos que apelar ainda mais ao empenhamento e à vontade e ao espírito de colaboração de todos os funcionários, que se desdobram hoje fazendo mais tarefas e mais, dando mais empenho, digamos assim, ainda do que já estavam a dar, e que era muito.
A Sociedade Filarmónica Gualdim Paz registra já um saldo positivo, que se traduz no momento em quase 38 mil euros, saldo que resulta também da realização de um conjunto de ações regulares que permitiram à coletividade angariar receitas.
Em 2012, digamos, cerrando as contas, digamos, com um prejuízo da ordem dos 70 mil euros, embora nesses 70 mil euros estejam algumas contas também de 2011, portanto, o ano passado já o prejuízo foi só de 9 mil euros, e este ano já tivemos um salto de cerca de 38 mil euros. Portanto, pensamos que a inversão está conseguida, há que manter a estratégia que neste momento temos ido a seguir dois anos e meio, numa fase de resistir, de aguentar o barco, tentando que o número de pessoas que frequentam o Alvin Pai se mantenha, o que tem conseguido, e que a qualidade dos serviços que se prestam se mantenha também, mas aqui claramente com maior sacrifício e maior empenhamento e maiores dávidas da parte dos nossos funcionários. Não vamos criar já ilusões que a situação está resolvida, porque não está. Vamos continuar ainda com o plano que traçámos para estes últimos anos, dois anos e meio, assim que traçámos, fizemos as correções devidas em meio do ano 2012, ou na parte final já do ano 2012. 2013 e 2014 foram anos já em que se começou a ver a tendência de recuperação. Este ano essa recuperação mostra-se mais clara e vamos manter o mesmo plano, com mais atividades, digamos, regulares, com mais iniciativas, digamos, junto dos nossos sócios, do tipo da coletividade e da comunidade tomarense, no sentido de, efetivamente, podermos criar uma situação, uma vez mais, uma situação financeira sã, mas tentarmos a pensar em grandes investimentos, seja em termos de infraestrutura, seja em termos de equipamentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Assistência Social de Olalhas, CASO, inaugura no próximo dia 2 de maio o seu lar de idosos, situado na localidade de Vendas do Rijo. Nesta data, a instituição vai festejar também o seu 17º aniversário. Numa freguesia marcada por um elevado grau de envelhecimento da sua população, o novo lar pretende assim ser uma resposta ao problema, já que tem capacidade para apoiar 80 idosos nas valências lar, centro de dia e apoio domiciliário. Jorge Rosa, Presidente da Junta de Olalhas, falou do processo, nem sempre fácil, da construção do lar, que rondou os 400 mil euros de investimento, em declarações prestadas à ERT.
Isso foi um processo complicado, de muita luta. Andámos todos sempre a correr, podemos dizer assim, porque eu tenho acompanhado este processo desde o início. Lutei por ele também em todos os aspectos, tanto na aquisição de terreno, como tudo me passou pelas mãos também, e os eventos têm feito tudo para realizar alguns trocos, vamos dizer assim, para se conseguir levar isto a bom porto, porque visto os apoios comunitários não chegaram, porque foram feitas três candidaturas, as quais nenhuma veio aprovada. E contribuía para o desânimo das pessoas, mas as pessoas são persistentes e foi assim possível erguer o que está à vista. Portanto, vai dar uma resposta, antes que é bastante ansiada pela população. Agora atualmente vai ter 15 camas disponíveis, segundo o que já falaram. Sequencial numa reunião que houve em Tomara, quando foi na Câmara, onde se queriam proceder aos acordos, precisamente 80%. E depois, logo se vê o que virá para a frente, mas agora o que está em causa é este bem, esta necessidade que era urgente para a freguesia. É uma mais-valia, tanto para emprego como para tudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar, através da Divisão de Proteção Civil, vai promover um conjunto de ações de sensibilização para a defesa da floresta contra incêndios, ações abertas a toda a população, à semelhança do que já fizeram no ano passado, mas este ano alargado a mais freguesias. Estas ações começam precisamente hoje, quinta-feira, em São Pedro, passando depois, nos próximos tempos, por Olalhas, Cabeças, Alvioeira e Sabacheira. O objetivo é, assim, sensibilizar os munícipes para a prevenção de incêndios florestais, que são uma das principais catástrofes em Portugal e que constituem uma fonte de perigo para pessoas e bens, nunca esquecendo que uma das principais causas da ocorrência de fogos é precisamente o descuido humano e a falta de limpeza do mato em volta das habitações, situação que conduz a situações de maior risco. Nestas sessões, os agentes da Proteção Civil presentes irão dar conta dos melhores procedimentos a ter em conta em caso de necessidade de queima de sobrantes, bem como das coimas inerentes ao incumprimento do novo regulamento do uso do fogo aprovado recentemente pela Assembleia Municipal de Tomar. Para lá do dia de hoje, com esta realização na Junta de Freguesia de São Pedro, a partir das 20 horas, haverá outras, como referimos, nos próximos tempos, assim, no dia 27 de abril, na Freguesia de Olalhas, às 19h30, no dia 5 de maio, às 20 horas, nas Cabeças, depois, a 6 de maio, também às 20 horas, na Junta de Freguesia de Alviobeira, e, por último, na Freguesia da Sabacheira, ainda em local a definir, a 16 de maio, por volta das 11 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O 41º aniversário da Revolução de Abril celebra-se no sábado, dia 25 de Abril. Vai ter este ano a sessão solene comemorativa na Assembleia Municipal, a decorrer no Salão Nobre, a partir das 10 da manhã. A cerimónia irá incluir também um momento musical e a entrega de prémios do concurso de poesia em Abril, uma iniciativa do município que pretendeu promover entre os jovens do concelho a reflexão sobre os ideais que conduziram à implementação da democracia em Portugal. As comemorações do 25 de Abril vão este ano, uma vez mais, no entanto, arrancar-se no dia antes, sexta-feira, com um programa musical. As portas do Cineteatro Paris vão abrir-se livremente a todos os que queiram relembrar e ficar a conhecer no espetáculo Canta-me Como Foi, protagonizado pela Tuna Sabes Cantar, da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, algumas das principais referências musicais da década de 70 do século passado. José Margado, que coordena a Tuna Sabes Cantar, agrupamento constituído por professores, alunos, pais e funcionários, assim como encarregados de educação da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, falou à ERT deste espetáculo.
Contamos, fundamentalmente é a Tuna Sabes Cantar que faz a maior parte do espetáculo, mas contamos também com vários amigos e convidados, entre os quais o professor Duarte Santos, na guitarra elétrica, que também vai tocar com alguns alunos, a Ana Roque, que vai cantar acompanhada ao piano e com mais outros músicos, flauta e violino. Contamos também com um duo que começa a ser assim, uma presença habitual aqui em Tomar, que é o duo Ela e Ele, que é o Bruno e a Diana. Há mais um duo de duas raparigas de guitarra acústica. Nós temos, digamos, vamos fazer 21 anos agora em junho, portanto temos feito um trabalho regular e nesse sentido vamos compatibilizando até com vários repertórios, que um dos quais é, por exemplo, este relacionado com o 25 de Abril, que é um espetáculo que a gente inclui logo no plano de atividades. E vamos fazendo também as intervenções na escola em situações pontuais, Natal e outro tipo de festas. Quando somos solicitados em determinados eventos fora da escola, se for viável, também vamos. E depois temos também uma coisa que praticamente todos os anos temos feito com regularidade, que é fazer o apoio às peças de teatro que se fazem todos os finais de ano letivo agora no agrupamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo sábado, às 21h30, a Associação do Sport Clube Operário de Sensoldo celebra também o 25 de Abril, com a quarta edição do festival Por Estas Bandas. Trata-se de um festival de bandas de garagem que aposta na divulgação de projetos musicais, de produção independente e no encontro de artistas em várias fases de desenvolvimento dos seus respectivos projetos, como refere João Refino, da organização do festival.
Acaba por ser um festival intermédio e um polo diferente do arranque do ano, com a divulgação de projetos em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento. E este é o lema do SCOPS com este projeto, com este festival, que é promover a música portuguesa. Arrancamos e ajudamos, apoiamos os projetos mais emergentes. Este festival vai na quarta edição, costumava e tem sido bienal também, nos anos ímpares do festival, bons sons, mas é um festival que achamos que atingiu a sua dimensão ideal. É um festival que é feito dentro do Sport Clube Operário de Sensores. Tem é feito em dois espaços diferentes, duas salas, que tem dois palcos. E o objetivo deste festival, lá está, é a promoção destas bandas de garagem e por esta linha, pelo menos, tencionamos manter. Continua a ser com mais ou menos com os moldes que têm sido nas edições anteriores. As entradas, não digamos que não há um bilhete, mas sim um consumo mínimo, que será o consumo mínimo para não sócios de 4€ e 3,5€ para sócios do Sport Clube Operário de Sensores. Ou seja, digamos que as pessoas não têm que comprar um bilhete, mas sim têm um consumo mínimo, e depois têm um vasto programa com 6 bandas e um DJ.
O polo de produção local é representado por 3 projetos que interpretam as diferentes linguagens do rock, mas vão marcar também presença outras 3 bandas de Leiria num programa que se vai dividir por 2 palcos.
Vamos ter 2 palcos em que vão ligar os dois, digamos, os dois núcleos mais fortes da região centro, que será o polo de Sensores, que vai ter 3 bandas. E será também no palco Leiria que vamos ter 3 bandas e um DJ. Então vamos ter no espaço, no palco Sem Soldos, vamos ter showcase com a banda, o projeto Lode, que é um projeto que se lançou em 2013. Vamos ter os Desastandre, que é a banda, digamos, a banda com o polo mais forte Sem Soldos, que acabaram de lançar o seu segundo álbum, Nervo. E vamos ter uma estreia de um novo projeto de um rock português, um blues rock, que se chama Terrorista Urbano, que é o projeto, digamos, o projeto mais recente de Sem Soldos. No palco Leiria vamos ter concertos. Vamos ter o primeiro projeto com Surma, que é um projeto da Débora Andrin, que é uma rubrica que já está ligada a outros projetos também de Leiria. Depois vamos ter os Twin Resistor, que é uma banda com rock mais coeso, mais forte, também de Leiria. E depois vamos ter, digamos, os cabeças de cartaz, digamos, o polo mais forte do festival, que são os Liz Crazy Coconut, que vão fechar a noite com uma mistura de um rock pop com sapateado. E este vai ser mais ou menos o alinhamento do concerto. Depois iremos ter o DJ, que será a representação da promotora da parte de Leiria, que é o DJ Omnishord Sound System, que animará o resto da noite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hoje celebra-se o Dia Mundial do Livro. A Biblioteca Municipal de Tomar recebe esta tarde, às 18 horas, a apresentação da edição Alves Redolfo, Autobiografia, Fragmentos Autobiográficos, da autoria de António Mota Redol. A iniciativa será antecedida de uma apresentação, às 14 horas, ao primeiro ciclo, a cargo de Regina Rocha. Uma apresentação baseada no livro A Flor Vai Ver o Mar. Ainda no âmbito da segunda edição da Feira do Livro Usado, que está a decorrer precisamente na Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaxo da Fonseca, vão ser apresentados também nos próximos dias 2 edições. A primeira da autoria de Nuno Feijão, já amanhã sexta-feira, às 16 horas, num momento que contará também com a presença dos alunos da disciplina de canto coral da Universidade Sénior de Tomar. Depois, no dia 28 de abril, também às 16 horas, será feita a apresentação de outro livro, desta feita da autoria de Teresa Graça, com a presença do Quinteto de Sopros da Sociedade Filarmónica Gual em Baixo. Entretanto, a Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca continua a promover, como referimos, em parceria com a rede de bibliotecas escolares, até ao próximo dia 30 de abril, a segunda edição da Feira do Livro Usado, onde continua a ser possível fazer a troca de livros de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30 e ao sábado, das 10 às 13. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
O Grupamento de Escuteiros de Tomar está a comemorar este ano os seus 70 anos. Ele foi fundado oficialmente em 1 de julho de 1945, data das primeiras promessas de escuteiros, pelo então Padre Manuel Ferreira da Silva. O surgimento do escutismo em Tomar motivou que no ano seguinte, por aqui, mais propriamente na Quinta dos Cardais, se realizasse o 7º Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas, o primeiro no pós-guerra. Há, portanto, 70 anos que em Tomar existem escuteiros. Muitos dos primeiros estão ainda hoje entre nós e recordam com saudade os seus tempos de atividades escutistas. Ao longo destes anos, várias gerações de crianças e jovens beneficiaram da sua passagem pelo escutismo, onde, através de jogos, do contacto com a natureza, da vivência em pequenos grupos, do aprender fazendo, de um sistema de progresso pessoal, de uma mística e simbologia características, de uma relação educativa com a presença do adulto, em que se promove a autonomia do jovem e a relação entre pares, sempre com referência a um quadro de valores expresso na lei e promessas escutistas, estas gerações sentiram-se marcadas positivamente pelo contributo do escutismo para a sua formação integral, desenvolvendo aspectos como o caráter, a sociabilidade, a capacidade intelectual, a capacidade física, a habilidade manual, a afetividade e a relação com Deus. Enfim, há 70 anos que o Grupamento de Escuteiros de Tomar serve a sociedade, contribuindo para que muitos sejam melhores cidadãos, úteis e válidos, na família, na profissão, no associativismo, na política, na igreja, como empreendedores, etc. 70 anos em que houve dirigentes adultos que voluntariamente se disponibilizaram para acompanhar crianças e jovens, sem nada receber em troca, senão a recompensa de os verem desenvolver-se segundo o ideal escutista. 70 anos em que muitos pais apostaram neste meio de formação para os seus filhos e com certeza hoje lhe reconhecem resultados. 70 anos em que a sociedade tomarense, em vários âmbitos e níveis, apoiou e beneficiou do seu grupamento de escuteiros. A organização escutista a nível mundial surgiu em 1907. O seu fundador foi Baden Powell, um cidadão inglês que, observando alguma degradação dos jovens ingleses em consequência da Revolução Industrial, iniciou o estudo e preparação de um esquema de formação que haveria de se transformar no movimento escutista. Na altura, o escutismo espalhou-se rapidamente por toda a Inglaterra e logo depois, a partir de 1909, por todo o mundo. Existem atualmente cerca de 40 milhões de escuteiros, jovens e adultos, homens e mulheres, espalhados por 161 países. Em Portugal, existem duas associações escutistas, o Corpo Nacional de Escutas, CNE, à qual pertence o Grupamento 44 de Tomar, que é uma associação católica com cerca de 70 mil membros. Existe também a Associação de Escuteiros de Portugal, AEP, com cerca de 7 mil membros e que é interconfessional. Esta já teve um grupo em Tomar, o 69, mas que atualmente está inativo. As comemorações dos 70 anos do Grupamento de Escuteiros de Tomar estão a decorrer desde outubro passado, com a realização de várias ações e eventos. Neste momento, convidam-se especialmente os antigos escuteiros para três ações: a visitar a página do Facebook das comemorações e a contribuir com algum material para a mesma, a escrever uma pequena história, acompanhada ou não de fotografia, sobre alguma vivência no escutismo, fazendo-as chegar durante os próximos dias à direção do grupamento para que conste de um livro que se pretende publicar intitulado 70 anos, 70 histórias. A participar na sessão solene de encerramento das comemorações, que se realizará no próximo dia 5 de julho, pelas 16 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Termino utilizando uma expressão da gíria escutista, desejando a todos os ouvintes boa caça.
A nota do dia com Luís Francisco. No fecho das notícias, regressamos aqui à Antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.